Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de analisar o mercado do boi e as informações serão trazidas hoje pelo César de Castro Alves, lá da MB Agro. César está aqui comigo no telão. Bem-vindo, César. Obrigado pela participação mais uma vez conosco, nossa primeira participação do ano. Seja bem-vindo. E queria começar te perguntando desses primeiros dias de 2017, como é que está se comportando o mercado? O que que a gente pode pontuar em relação aos negócios com arroba, com a carne, enfim, o que que você destacaria? Seja bem-vindo.
Olá, boa tarde. É prazer falar com vocês. Olha, Alex, eu estou observando aqui que o cenário de boi está vindo muito como a gente esperava, né, no final do ano passado. Está muito de lado, vamos dizer assim. Ainda não há muita oferta de gado. Os produtores estão voltando para as negociações. Os frigoríficos também estão bastante calmos, com as escalas relativamente confortáveis e também com consumo retraído, né? Apesar disso, os preços do dianteiro subiram nessa semana em relação à semana passada, né, o comecinho do ano, vamos dizer assim, com uma alta interessante aí de 7%, mas por outro lado o traseiro está caindo, né? Então, na composição disso, na carne, vamos dizer assim, o equivalente carcaça, ele está apontando uma alta de 2%, né? Estou falando essa semana contra o começo do ano, enquanto o frango caiu quase 20%, né, 18% aqui em São Paulo, e o suíno 15%. Então, é um cenário, vamos dizer assim, até razoável para o boi, dado que a gente não pode esperar muita coisa do consumo ainda, e ainda sustentado, né? Porque com as carnes de frango e suíno cedendo, isso tem a ver com um ritmo talvez um pouquinho mais de forte produção agora, e principalmente os custos menores, né? A tendência é que essas carnes tenham preços mais fracos agora por conta dessa conjuntura, que não ajuda para a carne bovina. Então, eu diria que o fato do boi estar se sustentando ainda tende a ser positivo, né, nesse cenário aí de que as outras carnes estão ficando mais baratas.
O boi em São Paulo hoje ainda mantém aquela referência próxima dos 150, é isso, né?
Exatamente, está em cima, tá muito estável, né? Aliás, desde o começo de dezembro ele está aí no 149, 150, muito estável, praticamente não está oscilando. Embora em outras praças essa situação varie muito, né? Tem estados que está caindo um pouco mais, um pouco menos, mas como o indicador CPEA da Bolsa tem um norte, né? Eu acho que isso meio que reflete a cara do que está acontecendo aí no mercado de carne vis-à-vis boi.
Ô César, só para a gente entender essa movimentação da carne, dos preços da carne, é uma reação tímida, porém positiva. Ela vem de onde? Tem demanda nova por essa carne? Tem oferta muito curta? Enfim, como é que a gente pode entender assim essa situação da carne ainda positiva nesses primeiros dias de janeiro?
Olha, Alex, no meu entendimento, não há nenhuma reação de demanda que justifique essa reação do dianteiro. Isso, para mim, é mais um ajuste de fluxos de estoque entre o atacado e varejo. Então, é curioso que o dianteiro sobe, está subindo agora, que são as carnes mais baratas, né? E o traseiro, que são as carnes de churrasco, são tanto demandadas no final do ano, estão caindo. Então, eu entendo que enfraqueceu a demanda de churrascos, assim dizendo, e está vindo a carne moída agora. Então, uma demanda enfraquecendo e a outra voltando, mas tudo muito pontual e dentro da sazonalidade. Não vejo isso como talvez um primeiro sinal de melhora de demanda. Eu acho que é mais um ajuste mesmo de estoques e que não deixa de ser positivo frente a essa situação aí do frango e do suíno, né? Como também a oferta de gado não está muito alta, é natural que você tenha aí um mercado meio estável, né? Então, eu não acho que é uma reação de consumo, de demanda, e nem tem também aí uma oferta menor do que esperado. Tá bastante equilibrada, eu entendo que isso é mais um ajuste mesmo de estoques.
Muito bom. Ô César, mas o que que a gente pode entender ou esperar do mercado daqui para frente? A oferta deve aparecer, né?
Eu acho que sim, porque o efeito safra ele é invariável, né? Soma-se a isso a questão da provável maior oferta que a gente deve assistir esse ano por conta da retenção de fêmeas que foi feita aí nos últimos anos. isso provavelmente a gente vai assistir talvez um fluxo de gado maior, mas é natural dessa época do ano esperar um pouco mais de oferta, né? Então, o mercado futuro está bastante, vamos dizer assim, cético, né? Está colocando uma curva lá na frente, em outubro, R$ 10 a menos, né? Acho que isso é 147 contra 157 do ano passado. É uma queda expressiva, tá sendo precificado, né, esse provável maior volume de gado. Vamos ver se isso de fato vai acontecer, né? É muito difícil a gente ter uma boa sensibilidade disso, porque não é igual o frango, que a gente pega o alojamento e transforma numa previsão de produção de carne. O boi é um fluxo grande, o Brasil pecuário é muito extenso, ninguém tem essa informação com muita segurança, né? Mas é um quadro para esse ano bem mais baixo em termos de preço, que o mercado tá apoiado nessa expectativa de maior volume de gado. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Não discordo dessa visão, não. Agora, aproveitando a sua pergunta, o que esperar, eu acho que uma coisa interessante que a gente acabou de conversar que teve essa semana, né, que foi essa redução do juro maior do que esperada, né, o corte 0,75 acima do que o mercado esperava, que mudou bastante as expectativas assim para melhor, no caso aqui do Brasil, né. É claro que a inflação em queda tá apoiando essa talvez assim possível maior agressividade do Banco Central, e não deixa de ser positivo lá para frente, porque com o fechamento dos números de exportação que nós tivemos agora no começo do ano, de dezembro, fechamos as exportações do ano passado 0-0 em relação a 2015. Lembrando que a gente começou o ano crescendo 15%, 20%. Então, enfraqueceu ao longo do ano, mas, no cômputo geral, ainda também a depender do volume de produção de carne, que a gente só vai conhecer em 15 de março, quando o IBGE divulgar os dados oficiais, aí a gente vai poder saber quanto que foi o volume de consumo mesmo, o volume consumido de carne bovina. E se a gente tiver mais ou menos aí uma queda de 1%, que é o que a gente estima para o ano de 2016, isso significa, com as exportações 0-0, que o consumo foi o menor em 15 anos. Então, essa redução dos juros agora e essas expectativas de que a gente tende a ter uma inflação bem menor no final do ano e uma condição de juros melhores, é muito positivo para o consumo de carnes. Lá na frente, nada vai acontecer no curto prazo, né? Você tem uma defasagem aí não desprezível. Mas lá na frente tende a ser muito positivo. Essas condições, tudo isso sugere condições bem melhores. E é o que a gente mais... É muito mais importante essa questão do consumo do que as exportações, do ano, dólar. Tudo isso faz o jogo da pecuária, mas o consumo é 80%. É 75%, 80% do total produzido. Então, se a gente tiver uma ajudinha aí, qualquer que seja na margem, vai ser muito relevante. E a gente diria que dependemos disso, porque com essa expectativa de talvez ter mais gado, a gente vai precisar de um consumo um pouco maior para fazer frente a esse mercado, para não ter desequilíbrios, né?
Mas, pois é, mas como você lembrou, isso não vai acontecer da noite para o dia. Não dá para a gente esperar que isso já mude esse cenário de demanda a partir da semana que vem, né?
Não, de maneira alguma.
Agora, exportação passa a ser importante nesse contexto de dificuldade de demanda interna, né? Enfim.
Olha, sim, assim como foi ano passado, né? Foi uma importante válvula aí, né, pro setor, até mais no começo do ano, porque depois a gente teve uma piora também em função do câmbio. As exportações, a gente tem uma boa expectativa para esse ano, né? Tá mais apoiada também no dólar. Mas o que está acontecendo agora, paradoxalmente, é o contrário, né? O dólar, que a leitura, acho que da maioria dos analistas, era que iria para cima, por conta de toda essa possível implementação do programa de gastos lá nos Estados Unidos, com o Trump. Mas o fato é que o discurso que ele deu essa semana não sinalizou nada de que vai ter muito em cima daquelas questões de investimento, de que poderia levar a inflação lá a subir e demandar juros maiores, o que fortaleceria o dólar. Isso continua válido, né? A grande maioria das pessoas acho que acredita que isso vai acontecer, ou seja, o dólar deve ir para cima, o que ajuda nas exportações, mas em curto prazo não está acontecendo isso. O dólar cedeu, né, em função também das nossas questões internas aqui, está um curto prazo aí mais interessante, entrada de recurso, mas a tendência é para cima. Se isso estiver certo, vai ser bom para as exportações, esse dólar aí projetado por muitos em 3,40, mas é bem diferente do hoje, né? Esse mês de janeiro, provavelmente, nós devemos ver exportações ainda com uma taxa de 3,20, não é nada muito interessante, não. Então, continua válida a expectativa de exportações boas esse ano, aqueles elementos que a gente já conversou, a Austrália deve abater menos esse ano, vai estar fora do... vai estar abrindo espaço para o Brasil exportar mais, a nossa própria oferta interna sugere que a gente vai ter volume para exportar, e a China compradora cada vez mais, uma série de mercados recém-abertos. Eu acho que o que pode ficar no ar aí, talvez a gente voltar a zedar, é a questão da exportação para os Estados Unidos, né? Que ninguém sabe se vai se sustentar a abertura que foi feita ano passado, em que medida, como é que vai ser a nossa relação com eles, né? Isso é muito menos importante do que como é que vai ser a relação deles com a China. Porque a gente acredita que, no caso das carnes, isso é bem interessante. Pode ser que, a depender de como é que for conduzida a relação Estados Unidos-China, isso abra espaço para mais exportações nossas de carnes, né? E carnes é algo que o Brasil tem a oferecer imediatamente, seja boi, frango, suíno. Se os chineses quiserem se aproximar mais da gente, vai ser muito positivo, né? E a gente terá condições de atendê-los. Então, essa relação Estados Unidos-China pode mudar bastante o jogo para melhor para a gente, se fugir um pouco, se for na direção do que se espera, né? Que então, alguns embates seria... A menos que o Trump se mostre totalmente diferente do que ele vem falando. Eu acredito que não. Acredito que ele vai seguir essa retórica aí e vai questionar muita coisa, né? Então, isso pode abrir espaço para a gente.
E mesmo, né, César, que as exportações brasileiras para os Estados Unidos não aumentem, se pelo menos não cortarem por algum motivo, enfim, o aval continua, a gente pode acessar novos mercados, né?
Exatamente. Aliás, ninguém espera muito volume, grandes volumes para os Estados Unidos. A gente quer mesmo é só manter o aval para poder negociar com o Japão, com Coreia, e para poder garantir o selo, né? Se a gente tiver um downgrade aí, seria muito ruim. Mas eu acho que isso não acontece não, Alex. Eu acho que pode não ter volumes, mas a gente continua com o mercado teoricamente aberto, né, o que daria as condições que a gente precisa, né, para continuar avançando nas negociações, acho que por aí.
Ô César, e os tradicionais parceiros em Rússia, Venezuela, enfim, o que esperar de Egito também, o que esperar deles agora para 2017?
Eu acho que nada, não há muito, Venezuela nem se fala, né, o Egito também, eu acho que talvez a Rússia aí, porque não é incomum eles segurarem as suas importações durante algum tempo e depois abrir a porteira meio com força, né? Isso acontece no suíno, acontece no bovino. Então, acho que a Rússia pode talvez até ter alguma melhora, né? Caiu 23% ano passado as importações de carne bovina in natura, é muita coisa, sendo um dos nossos principais parceiros. Então, eu diria que para a Rússia, se estiver estável ou recuperar esses 20%, seria excepcional. Mas eu acho que o foco mesmo vai estar mais na Ásia, né? China, o Chile teve uma performance boa no ano passado também, Filipinas, tem esses tradicionais aí, eu acho que não há o que esperar. Venezuela e talvez o Egito também, não sei se... O Egito não caiu tanto ano passado, caiu 7%, mas... Não sei se podemos esperar uma melhora grande lá, não. Eu aposto mais na China.
Novos mercados, então.
Novos mercados, sem dúvida. Acho que essa expectativa é positiva, né? Vamos ver se nós vamos ter câmbio competitivo para poder ser atraente para os frigoríficos, né? Porque se não for para eles, eles também vão ficar um pouco menos interessados nesse canal, né? Vamos ver se... Agora, lógico, enquanto tiver muito ruim aqui o consumo, a tendência é colocar essa carne para fora mesmo com a margem espremida, como foi no segundo semestre do ano passado. Né? Mas isso não alavanca volumes, né? Acho que isso vai só ganhando tempo.
Muito bem. Vamos acompanhar esse mercado mais de perto. Por enquanto, César, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Legal, valeu, foi um prazer. Falamos em breve.
Um abraço para você, até a próxima. Muito bem, está aí o César de Castro Alves, lá da MB Agro, analisando o mercado do boi, relatando essa alta, tímida, porém alta, ida nos preços da carne. não refletiu positivamente nos preços da arroba, mas também não deixou o preço cair, numa cotação cair no momento em que todo mundo já esperava ou já imaginava de que um aumento de oferta poderia pressionar aí essas cotações. No entanto, esse aumento de oferta de animais deve acontecer e daí sim a gente precisa ficar atento para ver como os preços vão se posicionar diante dessa maior oferta e uma demanda que talvez ainda não deslanche nesses primeiros meses do ano. Vamos ficar de olho para ver como é que vai ficar essa relação. Bom, deixa eu passar para vocês os preços então. Vamos aos números do boi gordo na BMF. A gente tem aí o janeiro a R$ 148,63, uma queda de 0,18%. Fevereiro, R$ 146,80. No caso de fevereiro, subindo 0,24%. E o maio, R$ 143,13, uma queda de 0,26%. São os números do boi no mercado futuro lá na BMF. Ontem, o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, caiu 0,21% a R$ 149,18. Lembrando que o indicador é a média dos negócios no estado de São Paulo. 149,18 foi o fechamento, portanto, do indicador de ontem. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Eu volto com outras informações ao longo desse dia para a gente discutir aqui com vocês o agronegócio e a evolução dos mercados, tá certo? Continue com a gente.